Ora, sejam bem-vindos e quero antes de mais nada pedir desculpa pelo atraso que se verificou na marcação desta audiência porque me apercebi, já tinham solicitado muito antes e não sei o que se passou entretanto e nem sequer soube entretanto que tinha havido esta intenção. Quero só apresentar a Sra. Deputada Odete João do Partido Socialista e o Deputado Miguel Tiago do PCP. E estamos aqui para os ouvir. Bem-vindos.
Nós é que temos que agradecer, muito boa tarde, nós é que temos que agradecer este tempo e a disponibilidade em nos receberem. Realmente nós já tínhamos solicitado anteriormente, mas aquilo que pensávamos era que estavam sobrecarregados e eventualmente pensamos que sim. De qualquer forma, chegou a nossa vez e muito obrigada por nos dispensarem mais uma vez este tempo. Nós temos aqui, trazemos para cada grupo parlamentar, para cada senhor deputado, um conjunto de, quer dos nossos livros de estudo que suportam o nosso projeto, chamemos-lhe assim, e gostaríamos, se nos permitisse, de oferecer já que vão ser os nossos instrumentos de trabalho.
Então, se faz favor, então, quando quiserem fazer a apresentação. Faz favor.
Portanto, gostaria só de apresentar a Associação Nacional de Professores. Não sei se fazia só uma breve síntese de quem somos e o que somos. Portanto, nós somos a Associação Nacional de Professores. Exatamente. Em que... Neste momento, portanto, Paula Carqueja, que sou eu, em que sou a presidente desde janeiro do ano passado, do ano anterior. Depois, à minha direita, tenho o professor Armindo Cancelinha, que é o vice-presidente, o professor Paulo, que é o tesoureiro e diretor do Centro de Formação, que também faz parte da Associação Nacional de Professores, a vogal, a professora Isabel Carrasco e conselheiro e presidente fiscal, o professor Dr. Pinho Neno. A primeira parte irei, se me permitem então, abordar e falar um bocadinho do que é a associação e depois, concretamente, que foi isso que nos trouxe aqui, apresentaremos as conclusões e falaremos um bocadinho do nosso grande objetivo e do nosso grande projeto, que é a autorregulação da profissão docente. Então, a associação é uma organização profissional não sindical de forma nenhuma, portanto não temos nem temos esse carisma, nem pertencemos a nenhum sindicato. Temos todos os professores, desde o pré-escolar, da educação pré-escolar ao ensino superior, desde 85 que fomos fundados, pública e publicada em Diário da República em 1992. O nosso objetivo, a nossa sede nacional é em Braga e temos 11 secções. Eu pedia, por favor, que na página 1, nós, para atualizarem os elementos, que nós tínhamos 17 secções, só que houve agora uma reorganização em que temos, aí está, 17, mas são 11, por favor. Eu peço imensa desculpa por esse lapso, mas só quando foi agora fizemos uma leitura é que vimos que não atualizamos esses elementos. Os nossos objetivos é só pugnar pela, não vou fazer aqui a descrição deles todos, mas é pugnar pela qualidade do ensino, pela qualidade da educação e, sobretudo, pelo exercício dos direitos dos portugueses à educação, pela qualidade e formação de todos os docentes. E, desde sempre, é promover a autorregulação da profissão docente. Para isso, nós temos vários meios de ação, que é as secções que nós temos regionais, portanto, todo o país, inclusivamente, e claro que abrange todo o país, também uma secção na Madeira. Temos para a formação e a qualidade, temos um grande, na medida em que temos um leque grande de ações de formação e uma bolsa de formadores de qualidade e de excelência, que é o Centro Leonardo de Coimbra. Núcleos de especialidade, como há bocadinho e há pouco referi, são todos os graus de ensino e a educação pré-escolar que abrange. Para darmos resposta também à nossa educação, temos um gabinete jurídico para apoiar todos os docentes, quer em toda a parte da legislação, quer na parte da formação ou dúvidas que possam surgir. Parcerias com todas as instituições, tentamos ao máximo abarcar tudo o que nós conseguimos, as instituições, desde o parto institucionais, universitários, politécnicos e também protocolos institucionais. No âmbito do plano internacional, fazemos parte da ESA e da CESI, onde nós temos também contribuído com os nossos estudos, parceiros e levado também as nossas políticas educativas e contribuído com tudo aquilo que nós pensamos que sim, para darmos também na Europa o nosso contributo das nossas políticas e dos nossos estudos no âmbito da educação e pensamos e estamos sempre presentes e a contribuir. Com a AMP, que é da parte, aqui com os nossos colegas espanhóis, e a PROSPI, que é de Cabo Verde. Depois temos princípios e valores, em que os nossos princípios e valores continuamos aqui e que determinamos, e a nossa determinação, realmente defender o princípio da liberdade da educação e do reconhecer que são os docentes, é o Estado, na parte em que conta com a medida do modelo educativo e, ao mesmo tempo, nós também, com os nossos estudos e com as nossas opiniões e com tudo aquilo que podemos fazer, contribuir para que cada vez mais a qualidade e o sistema educativo se proponham a tal melhoria. Depois, reivindicamos no bom sentido, cada vez mais, a qualidade, a formação dos nossos docentes, quer a nível científico e pedagógico. Temos uma responsabilidade muito grande com os nossos, e um compromisso com os professores, que isso aí que distingue, pensamos nós, e temos a certeza, das demais organizações, que é personalizar, promover, dignificar e congregar todos os educadores e professores. Para isso, apostamos grandemente na ética e na deontologia de uma classe docente. Tudo isto, cada vez mais, nós estamos empenhados, quer dos 27, 28 anos que existimos, e tendo em conta tudo aquilo que nós temos vivenciado e vivemos presentemente, nós pretendemos mesmo avançar com a autorregulação da profissão docente. Para isso, nós temos os dois estudos que apresentamos e fizemos uma conferência agora, presentemente, internacional. Daí que eu terminava a minha exposição, foi uma síntese, e passaria para o colega que está dentro do organograma das nossas funções sobre a autorregulação da profissão docente. Muito obrigada.
Não está habituado a estas coisas, não é? As nossas reuniões são bastante mais pequenas, não é? Juntamos todos à volta de uma mesa. mas uma mesa bastante mais pequena. Portanto, como a Paula disse, a Associação Nacional de Professores é uma associação de âmbito nacional, com 11 secções distribuídas por todo o país, digamos que fazendo uma cobertura global do país, tendo sócios desde Caminha até ao extremo sul, Vila Real de Santo António, passando inclusivamente pela Madeira, com uma secção que nasceu há relativamente pouco tempo, mas que tem já uma dinâmica muito, muito grande. Um dos temas que nós temos vindo a apostar e que decorre daquilo que foi surgindo desde a fundação da associação, que a associação faz este ano 28 anos de existência, tem apontado sempre no sentido de nós tivemos algum prurido durante algum tempo colocar o nome Ordem dos Professores. Mas é verdade que desde os primórdios da associação se tem colocado esta questão da Ordem dos Professores. E nós entramos aqui por um outro lado que nos pode conduzir efetivamente a esta perspectiva da Ordem dos Professores e tendo em conta até a legislação que saiu agora, o Decreto-Lei 2, de 2013, que abre as portas a esta possibilidade. Temos a consciência de que digamos que um projeto extremamente ambicioso, extremamente moroso. Temos vindo fazendo este caminho há longos anos, em algumas alturas arrefecendo um pouco a ideia, noutras acelerando a ideia, mas atendendo aos tempos que correm, às incertezas e às mudanças permanentes que a sociedade e as políticas educativas nos têm colocado, penso que novos desafios nos deparam enquanto docentes. E nesta perspectiva entendemos que é necessário, e faz todo sentido, dar corpo à convicção de que a Associação Nacional há muito bem manifestando de um elemento já para a profissão docente, é sem dúvida a sua regulação. Uma regulação que vá muito para além do estrito foro laboral ou do mero estabelecimento normativo de um quadro de deveres e direitos funcionais. Vários estudos, e eu recordo, a Paula referiu a nossa conferência internacional que realizamos nos dias 9 e 10 de novembro aqui em Lisboa, e os dois exemplos que nos chegaram, foi um exemplo do Ontário e outro exemplo da Escócia, demonstram efetivamente que é possível avançar neste caminho. Sabemos que, como eu disse há pouco, o percurso é longo, é sinuoso, mas também temos consciência de que se nós tivermos força para o trilhar, conseguiremos provavelmente obter resultados. Porque também sabemos que em todos os países esta é uma questão que se vem debatendo, porque em todos os países se sente um pouco o declínio de que é o ser professor e se sente a falta do reconhecimento exatamente da docência. Portanto, entendemos nós que a qualidade da educação deve estar ligada, sobretudo, a uma profissão docente altamente qualificada e prestigiada. O exemplo dos dois países que eu referi, não é? Leva-nos a pensar que também em Portugal será possível, e decorreu exatamente dessa conferência, das conclusões dessa conferência, que em Portugal também será possível nós podermos construir um processo que nos leve a um estatuto de autorregulação,
ou da relação profissional. Se a educação e a docência, a profissão docente é considerada uma das mais éticas das profissões, na medida em que a educação é o mais ético dos campos profissionais, por tudo que nela, tudo que ela coloca em jogo, e sendo o professor o detentor do conhecimento, de um conhecimento especializado, específico, uma pessoa criativa que proporciona experiências facilitadoras da aprendizagem de valores de integridade, respeito e responsabilidade democrática, tendo sempre em atenção na sua ação, tendo como centro o aluno, o que nós podemos verificar na sociedade portuguesa e no campo educativo a existência, a inexistência de pouca deontologia e muito menos autorregulação. E, portanto, este um problema que nos preocupa e percebendo que a deontologia reforça o sentimento de pertença e de responsabilização da profissão e as profissões autorreguladas são, entre nós, aquelas que têm maior relevância, reconhecimento de responsabilidades sociais. Portanto, está aberto aqui, no nosso entender, o caminho para podermos construir o tal organismo que possa levar-nos a um processo de autorregulação, sendo os professores a charneira de todo este processo. Portanto, nesta perspectiva é que para nós é importante a construção e a definição de um código de ética e de deontologia da profissão docente, que assente num quadro normativo autónomo, que proclame formalmente e publicamente o objeto do seu serviço, os seus valores fundamentais e as responsabilidades profissionais, traduzindo-os em princípios e deveres dos seus membros para com todos os seus interlocutores. Emerge então a criação deste, a necessidade da criação deste organismo de autorregulação profissional que defina padrões de ensino e de ética, que possibilite o desenvolvimento de uma consciência individual e coletiva que seja potenciadora de uma autoestima, da satisfação daquela satisfação que tão necessária é para a classe docente, o respeito e, consequentemente, uma maior transparência no desenvolvimento da ação educativa, de uma ação educativa que seja humanista e corresponda às necessidades dos alunos e famílias e aos desafios que uma sociedade em constante mutação nos coloca. Este organismo profissional será transversal à sua diversidade associativa e deverá ser sempre o corpo de uma unidade, o rosto de uma identidade, a voz de uma autoridade, o guardião de uma integridade e o profeta do futuro. Como eu dizia há pouco, neste momento não nos parece haver um quadro jurídico que impossibilite, eu vou ser rápido, que nos impossibilite, e a Lei 2 de 2013 aponta nesse sentido, que nos impossibilite de podermos pensar e, digamos, lançarmos este desafio. É neste sentido, e no sentido de promover a unidade da classe, não é? Porque existe realmente falta a unidade à classe, e definir o sentido de ser professor, que a Associação Nacional de Professores propõe-se tomar, entre outras, as seguintes iniciativas. Uma intervenção a nível político, e o que estamos neste momento a fazer, e que foi o que nos fez, de certa forma, chegar até vós, sensibilizando e consciencializando o poder político da necessidade de criar um organismo que emane do seio da classe, que assuma o papel de regular a profissão. Junto dos seus associados, debater a necessidade de criar um organismo autónomo e independente, capaz de valorizar o papel do professor, através de um quadro ético e deontológico que reforce o sentimento de pertença a uma comunidade de saberes e valores, contribuindo assim para a consciência da sua identidade e para a sua unidade. Neste sentido, estamos já a promover um ciclo de debates das diversas secções espalhadas por todo o país, onde teremos como objetivos falar sobre as atribuições de um organismo de autorregulação profissional, quais as vantagens que tem a autorregulação profissional, que são vantagens públicas, são vantagens políticas, são vantagens profissionais, não é? Iniciar um processo de adoção de uma odontologia para os seus associados e depois intervir também junto à sociedade, porque a discussão não pode ser centrada a nível político, não pode ser centrada a nível dos sócios da associação. Penso que temos que convocar também a sociedade para este debate, numa perspectiva de dar a conhecer e valorizar a função do ser professor, dando-lhe credibilidade e prestígio que eu penso falava há pouco, através do cumprimento do primado, do interesse dos destinatários dos seus serviços e do interesse público em geral sobre os interesses dos seus membros. Intervir a nível associativo e sindical, e eu recordo que as associações, este é o mesmo a terminar, as associações que estiveram, associações profissionais e sindicatos que estiveram presentes nessa conferência internacional no último debate que foi promovido, foi uma mesa redonda onde tiveram associações profissionais e sindicatos, deixaram a ideia de que era possível promover essa discussão, esse debate, e a partir daí elaborarmos uma proposta da criação de uma associação pública profissional para debater a questão profissional, da personalidade docente e do organismo de autorregulação.
Muito obrigada. Eu peço desculpa estar a tentar encurtar, sim. Porque temos uma limitação, que às 15 horas temos o plenário. Era só para desligar. E assim poderíamos ter tempo para debater. E se os seus deputados pretendem usar a palavra? Sim. Eu dava então a palavra ao seu deputado Miguel Tiago, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a direção e os órgãos sociais da Associação Nacional de Professores, de agradecer a exposição que nos trouxeram, quer pela apresentação do vosso trabalho, quer pela defesa de uma das principais questões sobre as que têm refletido, nomeadamente a da autorregulação. Eu gostava apenas de, muito brevemente, depois de vos cumprimentar, dar apenas uma nota sobre as posições que o meu partido tem vindo assumindo, para que possam levar também esse elemento para a vossa reflexão, sendo que desde já vos digo que aquele que aqui nos trouxeram integrará também a nossa. No PCP temos uma abordagem sobre as associações profissionais. Já reparei que há várias opiniões aqui nas vossas reflexões que apontam para o facto de a ordem não ter de ser necessariamente a solução, mas uma associação profissional de autorregulação, naquilo que é a avaliação que o PCP tem vindo a fazer, deve ser o mais circunscrito possível a proliferação de associações dessa natureza, na medida em que entendemos que só faz sentido delegar poderes de regulação do Estado numa associação dos profissionais, no caso dos professores, mas em qualquer profissão é válido isto que eu vou dizer, quando essa profissão é marcada profundamente pelo caráter liberal da profissão. Ou seja, quando não existe uma integração num enquadramento normativo, disciplinar, hierárquico, que é assegurado pelo Estado. O que não significa isto, que este seja o alfa e o ômega. É uma primeira indicação. Portanto, entendemos que essa deve ser a norma. Não excluímos eventual reflexão sobre outras possibilidades. Pode inclusivamente haver profissões não sendo marcadas por um caráter liberal em que se justifica a autorregulação. Não nos parece, até ver, ser o caso dos professores num contexto de prevalência da escola pública. Num contexto de pulverização da escola pública e de privatização do ensino, e em que o papel do professor, aí sim, não integrado numa hierarquia una, porque o Ministério da Educação não tutelaria diretamente todas as escolas, por sendo elas privadas, seriam insulares, então aí para dar uma coesão, talvez fizesse algum sentido. Mas, como sabem, o PCP defende exatamente a não privatização da escola e, portanto, não nos parece, para já, poder fazer algum sentido. Para nós, aquilo que dignifica a profissão docente são as suas condições de trabalho, são o respeito que o próprio Estado lhe atribui, o investimento na educação, a relação laboral e o respeito na relação laboral que tem com os profissionais da educação e não necessariamente a existência de uma chancela de qualquer tipo, associativo, profissional ou socioprofissional, na medida em que grande parte daquilo até que aqui vi, eu acabo de ver os documentos, como devem compreender, posso estar a cometer imprecisões de grande monta, espero que não, mas também tive a dar uma vista de olhos breve. Aquilo que se aponta em muitos casos como motivo para ter uma associação de autorregulação é exatamente aquilo que as associações de autorregulação não podem fazer. Como, por exemplo, negociar a dignidade profissional. Ora, não podem fazê-lo. Está estritamente vedado ao sindicalismo a representação laboral dos trabalhadores representados, a cada sindicato. Portanto, as ordens não negociam, nem podem, porque têm poderes delegados do Estado, e não dos profissionais. Uma ordem, por exemplo, tem poderes delegados do Estado, não é poderes delegados dos profissionais. E, portanto, não pode, evidentemente, ser a representante dos profissionais na negociação sindical. E outras coisas mais, por exemplo, defender, salvaguardar a democraticidade das escolas, tendo em conta que a escola democrática tem vindo a ser substituída pela escola das performances. Mais uma coisa que uma ordem, no entendimento da delegação de poderes do Estado, não poderia fazer. Portanto, não pode opor-se à legislação que lhe delega poder. Pronto. Há aqui um conjunto de coisas que eu gostaria de compreender melhor. Em que medida, por exemplo, é que a existência de uma associação profissional garantiria o reconhecimento? Porque eu posso dizer, uma associação socioprofissional, uma associação de autorregulação, garantiria a melhoria do reconhecimento público, do prestígio, do mérito, da formação inicial, tudo isso. E posso dizer exatamente o contrário. O que é que eu tenho aqui de palpável para me dizer qual delas é certa? Uma ordem garantiria o reconhecimento da classe. A unidade da classe, disse-o. Uma ordem garantiria a unidade da classe. Bem, e eu posso dizer uma ordem não garantiria a unidade da classe. É uma declaração meramente subjetiva. Não encontro uma substância material que possa sustentá-lo. Portanto, no concreto, além da ideia da unidade, do mérito e do prestígio, que matérias efetivamente regularia, que medidas no concreto seriam, eu estou a fazer as questões com genuinidade, como devem estar a perceber, porque acho que era muito fácil para mim vir aqui dizer que tomei boa nota e não dizer mais nada. E, portanto, queremos aprofundar, queremos para isso ter o vosso contributo. Muito obrigado.
Muito obrigada. E dava então a palavra ao Sr. Deputado Odete João.
Obrigada. Começo por cumprimentar naturalmente a direção e os órgãos sociais da Associação Nacional de Professores e sobre esta matéria, portanto, da criação de uma associação profissional de autorregulação, chamemos-lhe assim, uma vez que a distinguem daquilo que vulgarmente se designa por ordem profissional, mas por considerarem que não é corporativa. Gostaria de colocar algumas questões, porque, de facto, naquilo que é neste momento a arquitetura institucional e a arquitetura legislativa do que em tudo rodeia a classe docente e o ensino em geral, há questões que se levantam com alguma pertinência. E, desde logo, naquilo que é a questão da unidade dos professores ou o respeito pelos professores, e aí neste último ponto eu entendo que um professor é tanto mais respeitado quanto ele tem na comunidade em que se insere o respeito dessa mesma comunidade. Ou seja, não existe aqui ordem e associação profissional que o legitime
nesse respeito por todos aqueles com ele trabalha e no local onde é conhecido. Portanto, e aqui a comunidade no sentido mais amplo, o respeito pelo seu conhecimento científico, pelas relações que mantém com os seus alunos e com toda a comunidade. É isso que, de facto, lhe dá consistência naquilo que é o seu trabalho diário e o reconhecimento pela comunidade. E gostaria de perguntar o seguinte, e também, enfim, folheei a documentação que trouxeram. Há aqui, por um lado, sobreposições naquilo, embora tenham dito que há um quadro normativo que poderá criar espaço para este tipo de associações profissionais de autorregulação, não podemos deixar de colocar em cima da mesa tudo aquilo que existe neste momento e aquilo que é a nossa realidade, sob pena de estarmos a criar situações de sobreposição. Por exemplo, quando é falado na questão da qualidade da formação, quer seja a nível pedagógico, quer seja a nível científico, nós também não podemos esquecer aquilo que é a autonomia das instituições de ensino superior e a sua capacidade de autorregulação e até depois por aquilo que é feito através do Ministério da Educação naquilo que são, enfim, inspeções e o trabalho dos docentes. Naquilo que é a questão, como eu já falei, da autorregulação naquilo que é o reconhecimento do trabalho do professor. Tendo em conta que existe um estatuto da carreira docente, existem diretores nas escolas, existem estruturas que estão nas escolas e que, de algum modo, há aqui uma rede que trabalha em conjunto e que nós devemos potenciar para que ela trabalhe cada vez mais melhor, e não estar a criar outras instituições que, de alguma forma, de fora, pretendem intervir nesta rede e que se levanta, naturalmente, algumas dificuldades em termos de eficácia. Conhecemos outras ordens profissionais e sabemos que não é pela sua existência que muitas vezes se ultrapassam determinadas dificuldades nos próprios profissionais, desde logo na autorregulação. Portanto, a questão que eu colocava era exatamente essa. No quadro legislativo atual, na forma como trabalhamos, até que ponto é que não haveria aqui uma sobreposição e até que ponto é que esta, enfim, associação, chamemos-lhe assim, não é, para não lhe chamar ordem, não iria criar mais conflito naquilo que já é o quadro em que nos movimentamos. E se não seria preferível que as estruturas que existem atualmente se potenciassem e, enfim, pudessem trabalhar ainda melhor para esta autorregulação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava então a palavra quem quer responder, faz favor.
Eu posso fazer a primeira abordagem e dizer assim, dizer o seguinte. Nós estamos muito preocupados com a defesa da escola pública. Isso é inquestionável. Mas também percebemos que a dispersão que nós temos hoje de associações que proliferam na educação não contribuem de uma forma decisiva para a dignificação da classe. Por outro lado, não pretendemos... Como? Não podemos. É evidente que não. Se me permite, uma opinião muito pessoal, eu acho que não sei se haverá outra classe que tenha tantas associações, tantos sindicatos como a classe docente. Não é? Portanto, o que nós pretendíamos era um pouco unir todos em torno de uma causa e sobretudo promover uma discussão alargada em que este organismo não ocuparia o espaço nem das associações nem dos sindicatos, porque eu questionado sobre esta questão num conselho nacional, dizia-me, um conselheiro perguntava-me, então a Associação Nacional de Professores deixa de existir? Quer dizer, a Associação Nacional de Professores poderá não deixar de existir. Agora, o que nós pugnamos é por um outro organismo que consiga regular todo este processo. Que medidas em concreto? Ora bem, se nós tomarmos como exemplo aquilo que acontece com a Ordem do Ontário ou da Escócia, digamos que o Estado delega nesses organismos, digamos que grande parte da sua função, não é? das suas funções do Estado. O que nós verificamos é que, sistematicamente, e nós que somos professores e todos os dias lidamos com estas situações, sistematicamente, com as políticas que vão surgindo, mudam os governos, mudam as políticas, alunos e professores têm sido, digamos, maltratados, sentido têm sido as cobaias de experimentação de várias políticas, não é? Agora, nós pretendíamos salvaguardar um pouco a educação, encontrando aqui uma forma de regular todo este processo. Eu falo, por exemplo, no acesso à carreira docente, não é? Podia ser uma das responsabilidades deste órgão, não é? Este acesso à carreira da certificação. Eu penso que não colidiria, por exemplo, com aquilo que a senhora deputada diz, com a formação e com o ensino superior. Há todo, penso que, uma construção de parcerias que podia ser realizada com o ensino superior, ocupando cada um o seu espaço. E muito menos, na minha perspectiva, e porque também faço parte de um órgão de gestão, com aquilo que é a organização da rede escolar e das direções hoje dos agrupamentos. Eu penso até que poderia ser um contributo importante para esta organização e, sobretudo, para os agrupamentos, porque, permita-me que diga, neste momento há questões de ética e de deontologia que se põem mesmo na questão dos agrupamentos, do funcionamento dos agrupamentos. Eu primeiro, não sei, doutor Nino Pandema.
E peço também desculpa agora, só um bocadinho. E em relação, por exemplo, do professor, se calhar através deste órgão, deste órgão de autorregulação ou não, saberíamos e teríamos conhecimento de quem são os professores neste país. Porque neste momento, praticamente tudo é professor e nós não sabemos quem são os professores. Sim, há o perfil de professor, mas se reparar, Sr. Deputado, quando chegamos e ouvimos qualquer notícia, ainda há pouco vínhamos a falar sobre isso, qualquer pessoa neste país, entre aspas, é professor. Qualquer jovem que é licenciado e que deu um horário de 5, 10 horas ou que por acaso temporariamente esteve numa escola, é professor. Lamentavelmente, todas as pessoas neste país são professores e nós temos que dizer basta, mas um basta muito grande, porque para ser professor é preciso saber sê-lo, não é preciso parecê-lo. E neste momento nós temos, e isso custa, ver que nós temos não sei quantos jovens neste país de contratados, nós temos não sei quantos, eu acredito que temos, mas nem todos aqueles que estão ali são professores. E quando vem uma notícia, no jornal, é preciso não sei quantos, depois já põe tijolos, é um professor que já põe tijolos, isso acho muito bem que ele ponha tijolos. Eu também não sei pôr tijolos, mas sei fazer outras coisas, nomeadamente, por exemplo, também sei capaz de saber lavar escadas. Mas, infelizmente, qualquer entrevista que se passa praticamente a um desempregado, porque é que ele está desempregado? Porque foi professor. Neste momento, tudo, quando há bocadinho dizia, em relação ao respeito e a tudo, nós também queremos ter isso. Queremos ter respeito por uma profissão, porque das outras todas, há engenheiros, há economistas, há todas as outras profissões de jovens licenciados que saem todos das universidades, dos politécnicos, de tudo, e se reparar, senhora deputada, em termos de entrevistas e de tudo, praticamente eles não estão desempregados. Os únicos jovens que estão desempregados são só professores. E nós precisamos ter um órgão que praticamente regule e certifique quem são verdadeiramente os professores. Obrigada.
Não sei se os deputados querem intervir novamente.
Queria acrescentar e começo por dizer que foi exatamente no gabinete onde eu trabalhava em 1983 no Ministério da Educação, na altura a exercer as funções de chefe de gabinete do Ministro da Educação, que foi concebida esta associação. Ela vinha, promotor deste movimento, vinha no sentido de criar um novo sindicato. E como já havia sindicatos a mais, eu sugeri, porque não uma associação de natureza cultural, pedagógica, para repor a qualidade do ensino no sistema educativo. O senhor ficou entusiasmado, o ministro de então também, e avançou-se exatamente para a Associação Nacional de Professores. E de imediato se pensou logo na ordem. Curiosamente, teve exatamente o meu desacordo. Porque, tal como ouvimos ao Sr. Deputado dizer, as ordens, em 1983, era essa a concepção que se tinha, era para, enfim, de alguma forma, coordenar a atividade liberal, e os professores não tinham uma atividade liberal. De qualquer forma, ao longo dos tempos, eu fui mantendo esse desacordo com a criação da ordem. Até que, a determinada altura, me rendi à evidência, porque a legislação foi mudando, e criou também a legislação, muito recente, a possibilidade da criação dos organismos autorreguladores da função. Ora bem, como resposta a determinadas observações que aqui foi feita, eu poderia dizer o seguinte. É evidente que o Ministério da Educação tem uma palavra a dizer. Simplesmente o Ministério da Educação não é capaz de manter uma estrutura sequencial na educação, no sistema educativo. Eu posso dar um exemplo muito concreto, eu gosto muito de dar exemplos porque vi-me neles. Por volta de 1985-86 foi criada a Comissão de Reforma. A Comissão de Reforma produziu uma série de trabalhos e de elementos, pôs-se a funcionar um modelo de escola chamado modelo de escola cultural, que teve a trabalhar durante 3 anos, fizeram-se experiências, fizeram-se avaliações, as avaliações eram todas plausíveis. Há uma mudança de ministro, não é mudança de governo, há uma mudança de ministro e, de repente, a escola cultural foi substituída por uma coisa, não sei se lembram, a área escola. Lembram-se disso? Porque é o seguinte, não há, efetivamente, uma sequência lógica no processo educativo. Muda-se o ministro, muda-se as alterações. A certa altura foi criado um estatuto do aluno, que trouxe consequências mais negativas do que positivas, porque quem está no terreno sabe muito melhor como se passam as coisas do que quem paira acima das nuvens apenas no domínio da subjetividade. Ora bem, um organismo destes, hoje, em face da situação que o país atravessa, era uma forma de controlar as sucessivas alterações que o próprio Ministério inadvertidamente vai fazendo. Porque, reparem uma coisa, fala-se nos professores. Os professores, sobretudo os professores da escola pública, exercem a autoridade delegada do Estado. E como o Estado tem pouca autoridade neste momento, os professores, por arrastamento, não têm autoridade. Eu vou-vos contar uma história passada numa escola em Aveiro. Há um professor de português, depois de dar o exercício aos alunos, entrega o exercício e corrige-os dizendo: vocês têm que ter muito cuidado quando utilizam o verbo haver com o significado de existir. Porque há uma condição para isso. E há um aluno que levanta o pé da palavra e diz: ó, doutora, como é que quer que nós, alunos, saibamos aplicar o verbo haver se há ministros da educação que dizem houveram em vez de houve, haverão em vez de haverá, vão haver em vez de vai haver e até hadem em vez de onde? É que a reunião dos professores faz-se a seguir a esta senhora conta e depois todos concluem. Pois é, como é que nós podemos ter autoridade se o ministro da Educação, como é que nós podemos exigir, fazer exigência científica se os ministros da Educação fazem estes disparates? Ora bem, é precisamente por isso, para fugir a este contexto, a esta mudança constante de instabilidade, ou melhor, que penso que um organismo destes pode efetivamente garantir a continuidade no rigor que é necessário trazer ao ensino, no rigor científico que é necessário trazer ao ensino, porque caso contrário, as contradições sucedem-se, as indefinições são muitas. Eu estou a lembrar-me da lei de bases do sistema educativo, em que no artigo 6º, para definir ensino básico, diz que no número 1 desse artigo, diz que o ensino básico tem a duração de 8 anos, de 9 anos, é obrigatório, é gratuito e universal, conceito de escolaridade obrigatória. E o número 4 do mesmo artigo, no conceito de obrigatoriedade escolar, diz que os alunos, quando tiverem os 15 anos, podem abandonar a escola. Claro, as coisas não, os alunos não têm o mesmo ritmo, resultado, aquilo saiu assim. Aliás, eu também não me esqueço que a lei de base do sistema educativo foi aprovada no último dia de funcionamento da Assembleia, quando os deputados, já de malas na mão, se preparavam para ir para férias. Muito obrigado.
Muito obrigada, David. Não sei se querem intervir, mais alguma coisa? Resta-me então agradecer e, logicamente, que será feita uma ata e daremos conta da vossa intenção e do contributo que trouxeram. Mais uma vez, obrigada.
E nós agradecemos o tempo que tiveram, que disponibilizaram para estar connosco. Muito obrigada. Obrigado.